quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
A estreita varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas. E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Apesar da revolta das musas e da relutância de Platão, ler é fundamental, indissociável do ato de escrever, pois claro. A atual sociedade do conhecimento obriga à aquisição de competências para ler diferentes textos, literários, informacionais, mediáticos. Ler e escrever passaram a ser um direito universal. Os campos da educação e do ensino, da informação e dos big data, da comunicação e dos novos média, das ideias e da cultura, da riqueza e do progresso económicos, da cibernética e dos gadgets, protagonizam os grandes debates da leitura e das literacias. Que papel cumpre a leitura numa sociedade dominada por tais racionalidades e ecologias? Uma conversa com o professor João Luís Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa.
Como é que uma pessoa deve agir quando recebe uma notícia, saber de onde é que vem, verificar, portanto, fazer aquilo que alguns sites também fazem, portanto, o fast-checking. Mas uma parte dessa resposta não é apenas técnica. É o porquê é que as pessoas estão dispostas a acreditar mais facilmente em notícias pouco plausíveis do que em informação com suporte científico, com informação, etc. Portanto, essas condições têm a ver com aspectos culturais mais vastos e que, portanto, não é apenas uma questão técnica de controlar as fontes ou... Isso tem a ver com um ambiente de exasperação que atualmente se vive, com o tipo de circulação, também com aspectos que são técnicos e políticos. Quer dizer, portanto, quando há centros de difusão de notícias falsas e de portanto, isso é evidente que tem um papel muito grande, como até em várias eleições. Mas não é apenas isso. Quer dizer, portanto, há aqui um aspecto cultural e social que é mais vasto e que pressupõe também uma discussão mais vasta. E, aliás, a questão das notícias falsas ou pouco credíveis não tem a ver apenas com esses limites que são grandes e que existem de produção expressa, de propositada de notícias falsas, mas também com a própria informação de referência, que muitas vezes dá por boa informação que se poderia também considerar extremamente duvidosa.
Acha que é necessário hoje em dia ensinar as pessoas, ou melhor, as pessoas hoje em dia têm que ter mais valias de maneira a saber distinguir e saber aproveitar melhor a informação?
Aquilo que antigamente se chamava literacia, que tinha a ver com saber ler e escrever, hoje aplica-se depois a domínios diferentes da informação. Não é? Quando se fala de literacia informacional, não tem a ver com os fake news, mas tem a ver com saber procurar, saber validar a informação, saber citar, ter noções também da ética da informação, mas depois há literacia em domínios muito variados e, portanto, quanto mais informação existe, mais difunde-se, mais necessário é saber distingui-la, não é? Portanto, saber o que é que interessa e o que não interessa. Quer dizer, portanto, se há muita informação, não se pode apenas acumular, tem que se saber o que é que interessa usar e o que é que não interessa usar. Isso faz parte das disciplinas de trabalho e, portanto, do rigor de trabalho de todas as áreas de conhecimento.
Como referiu, hoje em dia vive-se um clima de exasperação. As pessoas também vivem muito num clima, numa altura muito rápida, andam sempre a correr, não têm tempo também para capacidade de discernimento para fazer essa escolha. Na sua perspectiva, isso pode trazer um risco para a própria democracia?
Esse risco existe. Existe, seja pelas dinâmicas próprias do nosso dia-a-dia, da cultura, mas também pela pelas forças que se opõem, quer dizer, digamos que a democracia, enfim, as sociedades não são compostas de querubins que querem todos o bem uns dos outros, né? E, portanto, é que saber, quando se diz distinguir informação falsa, portanto, que não é informação, é que também distinguir o que é que se pretende, não é apenas, quer dizer, quando se pode vandalizar um determinado edifício, pode dizer, bom, isso é apenas por vontade de vandalizar, mas grande parte desta informação tem objetivos políticos, sociais, culturais precisos e, portanto, é também perceber o que é que isso significa no conflito das ideias, no conflito da informação nos nossos dias.
E o que é que podemos fazer para combater isso?
Bem, quer dizer, primeiro aspecto é justamente distinguir a informação, mas também procurar, quer dizer, não ficar satisfeito com a primeira verdade que aparece, com a primeira aparente verdade que aparece, portanto, tentar fundamentar aquilo que são as nossas posições. Não digo entrar sempre em debates como se estivesse num parlamento permanente em cada rede social, mas, se calhar, em vez de disparar primeiro e pensar depois, pensar primeiro e disparar depois, e isto é válido para qualquer caixa de comentários. Enfim, as caixas de comentários não são propriamente o espaço mais democrático que existe, ou o espaço mais racional. E é onde se encontra um pouco de tudo, mas onde se encontra, se calhar, mais este tipo de exasperação, seja em relação ao futebol, seja em relação à política, seja em relação ao que for. E aquilo que, se calhar, há que fazer é, em vez de reagir imediatamente, é procurar informação, distinguir a informação e depois, a partir disso, tentar encontrar soluções coletivas e, portanto, não apenas um debate atomizado, mas procurar pensar coletivamente soluções para as mais variadas situações.
João Luís Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, sobre a leitura e a literacia.
Quantas palavras...
A crónica da professora Edleise Mendes, esta semana, sobre a diversidade linguística nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
Nos discursos dos governos e de variadas entidades da sociedade civil, tem sido frequente a referência à grande diversidade linguística que caracteriza o espaço geográfico da comunidade dos países de língua portuguesa, com o reconhecimento de que o plurilinguismo, ao contrário de ser fator complicador, é um grande ativo que deve ser preservado e cultivado. Ao lado do português, que é a língua oficial, convivem no espaço da CPLP em torno de 330 línguas, com diferentes estatutos e números de falantes, o que representa aproximadamente 5% da diversidade linguística mundial. Línguas africanas, principalmente da família Banto, crioulos de base portuguesa, línguas indígenas sul-americanas e línguas europeias e asiáticas de migração se somam para desenhar o cenário plurilingue e pluricultural dentro do qual o português é a língua de comunicação comum. Essa grande diversidade linguística desafia os governos dos países lusófonos a desenvolverem políticas voltadas à preservação do patrimônio linguístico das línguas que convivem com o português, que cresce em projeção global, mas que deve reafirmar o seu papel como veículo de mediação intercultural, abraçando todas as diferenças em busca de um diálogo comum que promova a aproximação entre os povos. Os desafios, portanto, refletem-se no tratamento dado às línguas no espaço da CPLP, no sentido de sua preservação, do seu ensino, além da sua inclusão no mundo digital, o que representa um dos fatores mais importantes para a manutenção e projeção das línguas no século XXI. Outro aspecto essencial é o da formação de professores capazes de agir na diversidade, compreendendo que a língua que ensinam não deve ser fator de discriminação e de exclusão de outros povos e línguas, mas de sua preservação e proteção. Assim, uma formação docente adequada deve dar ao professor ferramentas para lidar com a adversidade, com a discriminação e a exclusão social, que afetam seriamente muitas salas de aula nas quais o português é língua de instrução e de educação. Afirmar o português como língua de mediação intercultural significa o desenvolvimento de políticas linguísticas comuns por parte da CPLP, com o objetivo de superar a história de divisão e isolamento dessa língua, projetando-a como espaço de negociação e de convergência linguística e cultural. Isso possibilitaria, no emaranhado das diferenças, estabelecer pontes, diálogos entre línguas e culturas, em busca de uma convivência mais respeitosa, inclusiva e democrática.
A crónica de Edleis Mendes.
Deixo os olhos correr.
Poema El Sur, do recente álbum Todas as Sombras, lê-se na capa deste álbum, deste agrupamento musical.
Todas as sombras, porque em cada uma das canções que fomos gravando e produzindo ao longo deste ano, há sombras que foram montanhas, mas também há as penas de cinza ou a sombra que Saramago recorta da parede, ou as sombras antigas do Tiago de Lemos Peixoto. porque este também foi um ano carregado de sombras que nos contaminaram a escrita, os sons, as palavras.
Depois de todas as sombras, ainda a entrevista com o professor João Luís Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, sobre o papel do livro e da literacia. Uma resposta com várias perguntas, sendo a decisiva, quiçá sem resposta, a de saber se podem a leitura e o saber salvar-nos da barbárie. Professor João Luís Lisboa.
Não é a democratização que é um risco, é o uso que se faz, quer dizer, portanto, como qualquer espaço, como qualquer instrumento. Pensar que com o início das publicações periódicas, grande parte das pessoas que eram contra a difusão da opinião usaram-nas para difundir insultos, enfim, para contrariar a própria possibilidade de informação. Isto estou a pensar no final do século XVIII, ao longo do século XIX. O problema não era das publicações periódicas, o problema é do uso que é feito. Se, no caso que eu referi das caixas de comentários, a racionalidade não é fácil de atingir, ou pelo contrário, não é claramente, não é um espaço de racionalidade, tem a ver também com a forma como isso acontece, não é em si a possibilidade das pessoas exprimirem a sua opinião. Não há um espaço em que toda a gente está a ouvir toda a gente. A gente ouve a primeira coisa que é dita e depois reage apenas. Portanto, não há propriamente uma construção de argumentos. Aliás, nem sequer é... Não há tempo, não há espaço para construção de argumentos. Um pouco também com o Twitter, embora o Twitter possa remeter depois para outra informação. Mas no caso dos comentários, embora também se possa juntar links e coisas assim, mas portanto, isso não acontece e é absolutamente inviável. Quer dizer, portanto, há formas que são mais propícias do que outras para a possibilidade de confronto de ideias, de informações. Os caixas de comentário, nitidamente, não são. Mas, portanto, é o uso também que se faz de todas estas formas que interessa pensar e não tanto a possibilidade das pessoas usarem. A possibilidade das pessoas se expressarem em si é uma coisa positiva. Se depois, como imagino eu Sim, uma faca em si não é algo de negativo e serve para cortar os vegetais, mas também pode servir para esfaquear pessoas. Portanto, não se trata de banir as facas, mas trata-se de tentar que elas sejam usadas de forma que toda a gente fique satisfeita e não só alguns.
Ou seja, é necessário criar regras para este mundo digital?
A questão das regras, bom, não se trata propriamente de pôr um mundo digital que é volátil numa camisa de forças que ainda por cima é inviável. Mas, em todo o caso, é interessante a questão das regras, pensar a questão das regras, porque aquilo que muitas vezes se diz, na minha perspectiva, erradamente politicamente correto, é um pouco isso a partir de conceitos que antigamente se podia chamar que era boa educação, quer dizer, uma pessoa não diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça à avó, ou ao patrão. E isso não significa as pessoas terem um colete de forças. Significa que há regras de convivência. Essas regras de convivência, e não só de convivência, mas também de significado, não estão ainda muito claras em relação a muitos dos meios que atualmente se utilizam. E quando digo regras, digo não só aquilo que se deve ou não deve fazer, mas também o que significa certa... Como é que se... Quer dizer, portanto, o que era... Um exemplo. O que eram as regras que estavam muito codificadas na correspondência em papel não são adequadas para a correspondência em meios digitais. Até porque na correspondência em meios digitais há a confusão entre o que é... Podia ser uma chamada telefónica, porque se responde imediatamente, e o que é uma carta em que se responde passado uma semana. E isso significa que há equívocos também, e portanto, na própria comunicação. Uma pessoa pode ficar ofendida por coisas que o outro não dá importância, porque não percebe sequer que estão a pensar em regras tácitas, porque não estão escritas, não há nenhum código dizer isto significa aquilo, as cartas escrevem-se assim, assado. E, portanto, quando se fala de regras, fala-se desse nível mais elementar de convivência e, portanto, saber o que é que cada palavra, o que é que cada ponto de exclamação, o que é que caixa alta ou caixa baixa quer dizer numa determinada mensagem, de forma a que a sua mensagem signifique aquilo que quer significar para o outro, mas depois também, obviamente, regras de civilidade que não significa que as pessoas devem ser todas santas, mas que em que, defendendo de forma até agressiva, com convicção as suas ideias, mas em todo caso que não seja possível basear a convivência no insulto, na mentira, etc. Portanto, isso obviamente tem a ver com regras que sempre existiram, mas que não estão adaptadas às formas de discussão atuais.
Então talvez seja isso o que falta, trazer para as escolas ou as escolas servirem também como, ou melhor, trazer para as escolas tipo uma espécie de aula de etiqueta social ou de convivência social, trazer de volta o bom senso.
Não estou de acordo no sentido, não deve, as escolas não possam, que não tenham sempre tido, ou que tenham também é um papel nesse campo, mas não é isso que faz falta, quer dizer, isso também faz falta, porque a escola, bem ou mal, sempre teve esse papel de enculturação, portanto, de ensinar regras, e quando digo bem ou mal é porque essas regras não eram necessariamente aquelas que depois as pessoas queriam e foram ultrapassadas ao longo dos tempos. Portanto, a escola serve para isso e, portanto, servirá também para as situações dos nossos dias. Mas não é só essa questão, portanto, é uma questão de consciência social e, portanto, de confronto à volta do uso dos instrumentos dos nossos dias. E esse confronto faz-se em todos os espaços, não é? Portanto, quer dizer, o que é aceitável, o que não é aceitável. A escola tem esse papel, sim, mas não é só a escola, portanto, é todos os espaços e, na minha opinião, a dimensão coletiva desse debate é importante para que não haja um descarrilar completo das relações entre as pessoas, enfim, que não é inócuo, portanto, tem a ver com interesses, tem a ver com agentes que têm uma força que se calhar não deveriam ter ou que deve ser contestada nos dias de hoje.
E a língua pode ter um papel importante nesse caso?
A língua tem certamente um papel importante porque, sendo um elemento de comunicação, é bom que as pessoas entendam. Primeiro é bom que a usem adequadamente, não porque deve ser assim, mas porque é parte de um património que devem saber jogar. E, portanto, devem saber jogar o melhor possível, como um marceneiro deve fazer uma peça de madeira o melhor possível. Não há nenhuma razão para que um marceneiro fique satisfeito a tamancar quatro bocados de pau e, portanto, a mesma coisa em relação à língua. Sendo que a língua serve para muito mais do que uma cadeira feita pelo marceneiro. Portanto, deve as pessoas, qualquer que seja a sua circunstância, condição, etc., devem apropriar-se de forma mais aprofundada, mais rica possível o instrumento que têm, que é a língua. Isso não significa que a língua seja estática, mas significa que tem que ser valorizada.
João Luís Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, sobre a leitura e a literacia.
Quantas palavras
é correto utilizarmos o termo trampismo? O que significa e como foi formado este termo? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
A palavra trampismo não está consagrada em português, mas do ponto de vista morfológico é uma palavra bem formada. O sufixo -ismo é um sufixo muito produtivo na língua portuguesa. Ele junta-se a nomes para formar outros nomes com diferentes significados. Por exemplo, no âmbito do desporto, nós temos atletismo, ciclismo, pugilismo. No âmbito das doenças temos, por exemplo, reumatismo, sonambulismo, raquitismo. E o sufixo-ismo junta-se também a nomes próprios para gerar nomes com o significado de sistema político ou religião ou até movimentos ideológicos. Vejamos alguns exemplos. Temos, por exemplo, sebastianismo de Dom Sebastião, luteranismo de Lutero, budismo de Buda, calvinismo, marxismo, salazarismo, cristianismo. E também temos o nome cavaquismo, que, como sabemos, designa o conjunto de princípios e práticas políticas associadas ao antigo presidente Aníbal Cavaco Silva. Do mesmo modo, trumpismo será uma palavra bem formada, uma vez que pode também veicular o conjunto de doutrinas, princípios e práticas associadas ao presidente Donald Trump.
Com as eleições dos Estados Unidos da América muito presentes, qual é o gentílico deste país? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
Para designar uma pessoa natural ou habitante dos Estados Unidos da América, a língua portuguesa tem ao dispor duas palavras, norte-americano e estadunidense. Norte-americano é a palavra mais usada na variedade do português europeu. E de acordo com alguns dicionários de referência, norte-americano não designa apenas as pessoas naturais dos Estados Unidos da América, mas também naturais do Canadá e do México. Em relação à palavra composta estadunidense, esta palavra é preferencialmente usada pelo português variedade brasileira.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Os amigos que morrem. Fiamma, raça, paz, Brandão. Os amigos que morrem são arbóreos, plantados e memoráveis como freixos. Um freixo que vejo entre árvores como a aura, o tronco novo sulcado de rasgões, a raiz curta comparável à memória viva enterrada. Têm uma única forma até à morte, próximos do sol, que torna as outras árvores mais ténues que os isolados freixos.
Os Amigos que Morrem, de Fiamma Ace Pais Brandão, pela voz da atriz Maria Henrique. Poetisa, dramaturga, ficcionista, ensaísta e tradutora, Fiamma Ace Pais Brandão nasceu em Lisboa em 1938 e faleceu na mesma cidade em 2007. Nome destacado do movimento Poesia 61 com Luísa Neto Jorge e Gastão Cruz. Publicou Morfismos no âmbito desse movimento, antes dera à estampa Em Cada Pedra um Voo Imóvel, em 1957, e O Aquário, em 1959. 40 anos de vida literária com colaboração dispersa por inúmeras revistas como Seara Nova, Cadernos do Meio-Dia, Brutéria, Vértice, Plano, Colóquio Letras, Ifan, Relâmpago, Fala, entre outras. No teatro, Os Chapéus de Chuva, de 1961, recebeu o Prémio Revelação e traduziu, entre outras, obras de Brecht, Artaud e Novalis. Traduziu O Cântico dos Cânticos, a que chamou Canto Maior. Fiamma Ace Pais Brandão tem a sua obra poética completa, editada em livro. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras de sal,
com rigor da
e as vozes dizem estrita vegetalácea habitada pelas palavras.
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.